Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Olá, bom dia. Começa agora o Fórum 11.6, nesta terça-feira, 15 de setembro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roay, que tal?
E hoje a gente vai receber, daqui a pouquinho, o advogado do ex-presidente Lula, que vai conversar com a gente sobre a nova denúncia da Lava Jato contra o ex-presidente e também daquela operação que investiga supostos desvios do Sistema S, que teve como alvo vários advogados, entre eles o escritório do Zanin e Roberto Teixeira, que fazem a defesa do ex-presidente. Ele vai explicar o que foi essa operação e também falar do julgamento da suspeição do ex-presidente Lula, entre outros assuntos, daqui a pouquinho. Antes do Zanin chegar, vamos dar aqui um giro no nosso chat ao vivo, a galera que já está chegando para acompanhar ao vivo aqui o nosso programa, e também tem algumas notícias de hoje para você ficar bem informado aqui no Fórum 11.6, todos os dias, às 11.30 aqui no canal do YouTube da Revista Fórum, no Facebook, no Twitter, e lembrando que depois do programa está disponível também em podcast no Spotify, Deezer, entre outros agregadores de podcast. Bom dia, então, para quem está chegando, Isa Castro, nossa membra, Ângela Castro, olha só, vocês são parentes. Por onde anda o filhote do Bozo que, quando ia ser investigado pela fantástica loja de chocolate, pegou Covid? Será? Sumiu? Alguém sabe? Você sabe, Rovai, onde está o Flávio Bolsonaro? Bom dia para Nice, bom dia, Leonardo Reis, Paula Reis, hoje direto do Rio de Janeiro, cidade destruída pela turma do mal. Pois é, a gente falou bastante ontem do QG da propina, aí que tinha com o Crivella envolvido num esquema aí de corrupção. Bom dia, Jussara Lakenbrink, Eric Figueiredo, BH ensolarado e belo. Bom dia para quem está chegando aqui, vão dizendo de onde vocês estão. Isa Castro, que diferença entre os advogados de Lula e do clã. Pois é. Bom dia, acompanhando de Bom Jesus no topo da Serra Gaúcha. Parabéns pelo programa, sinto-me representado por vocês e cada vez mais consciente da situação do país. Resistência sempre. Obrigada, Roger Viana. Polícia Federal não marca o depoimento do Bolsonaro, Altamiro Costa Neto. Pois é, depois do Celso de Mello ter decidido que ele tem que prestar o depoimento presencial, né, Rovai? Agora, Bolsonaro está enrolando para ir. Vamos lá, as notícias de hoje. O Bolsonaro proíbe o Renda Brasil e diz que o Bolsa Família continua até 2022. Ele divulgou hoje um vídeo nas redes desautorizando mais uma vez a equipe do ministro Paulo Guedes. O presidente negou notícias recentes de que o Ministério da Economia estaria estudando congelar aposentadorias, cortar benefícios sociais de idosos e deficientes para financiar o Renda Brasil. Ele não só negou o congelamento, como proibiu a discussão sobre o programa que deveria substituir o Bolsa Família. Ele disse: até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final. Ou seja, o Bolsonaro está gostando da popularidade, né?
Está gostando da popularidade e está gostando de fritar o Guedes, né? Eu acho que essa é a questão. Nós estamos colocando aí um novo componente na gestão. O Guedes, que é o único ministro que aparece na pesquisa Fórum com algum nível de popularidade, né, Dri? Tem ali os seus 30 e poucos por cento de conhecimento. Acho que você pode até pegar isso daí, não sei se você consegue.
Consigo pegar.
Né? Para fazer a. O, enfim. Eu acho que é o. Ele agora está querendo se livrar como se livrou do Moro, viu que deu certo. Ele jogou o Moro fora e seguiu. E está melhor que o seu Moro. Então agora ele pega, joga Então, ele tira o Guedes e pode melhorar, porque ele pode criar um programa Brasil Melhor, pode meter um militar ali que submisso a ele, que nem o Pazuello. Ele tirou o Mandetta, tirou o Moro e cresceu. E cresceu.
É um governo de um homem só, ele quer fazer, né? Só do Bolsonaro. E o Mandetta também tinha uma aprovação bem alta no início da crise da pandemia. A gente tinha, segundo os dados da Pesquisa Fora, estou tentando pegar aqui os resultados do Guedes. E lembrando, Rovai, que ontem, depois de 132 mil mortes, o Pazuello finalmente foi nomeado no cargo, né? Ele que era interino, a gente não tinha ministro da Saúde em meio à mais grave crise sanitária dos últimos tempos. A gente não, agora sim eu consegui pegar aqui, Rovai, os dados para a gente lembrar da quinta edição da Pesquisa Fórum e já anunciando que em breve sairá a sexta edição da Pesquisa Fórum. Fórum é o primeiro veículo que faz progressista que faz uma pesquisa de opinião mensal. E em breve teremos a sexta edição com várias outras perguntas bem interessantes para a gente entender o que se passa no Brasil. E na quinta edição, justamente, a gente tem a pergunta sobre os ministros do governo, e Paulo Guedes, da Economia, era o ministro mais conhecido do governo Bolsonaro. Entre os 23 ministros, ele era o que tinha o maior índice de reconhecimento, 38,8% da população dizia saber muito sobre ele, 42% pouco, e 19,2% apenas não o conheciam. Já os outros ministros, o índice de conhecimento é muito baixo. Então, o Guedes, o segundo, para vocês terem uma ideia, o segundo ministro mais conhecido era o Onyx Lorenzoni, que é responsável pela liberação, inclusive, do auxílio emergencial, e sobre ele, 25,2% diziam saber muito. Então, vocês veem aí que 38,8% diziam saber muito do Guedes.
Percebe? É isso que está colocado. Ele percebeu agora que tem o Guedes ali, que ele vai descartar, vai meter um milico no Ministério da Economia, que tem uma visão um pouco mais desenvolvimentista, que vai aceitar furar o teto e vai seguir o jogo. Como ele ficou, pegou a Polícia Federal e está atacando todos os adversários que ele tem, como fez investigação no Pará, como está fazendo no Rio de Janeiro, conseguiu destituir o Itzel. Se tivesse com o Moro, ele teria conseguido isso, Dri? Então, a visão dele, estando com o Guedes se tornou um peso para cima dele. Opa!
Será, então, que não teremos mais Paulo Guedes no governo Bolsonaro? E olha só, a gente tem outra notícia de hoje, que o ministro Paulo Guedes adiou a participação em um evento que seria hoje de manhã para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Guedes falaria no painel Tele Brasil 2020 às 9 horas. Depois o compromisso passou para as 9h30 e depois foi adiado para meio-dia com a assessoria do evento atribuindo ajuste a mudanças na agenda do ministro. E duas fontes com conhecimento no assunto informaram para Reuters que Guedes estaria no Palácio do Planalto, ou seja, ele não foi ao evento para falar com Bolsonaro, vai.
Está claro que fritou, está na frigideira. Tá na frigideira.
E olha só, tem superchat do Leonardo Reis. Pazuello passou no probatório da necropolítica. Tem também aqui várias outras. Dica de filme. Aqui ontem a gente deu uma dica de filme muito legal, Dilema das Redes Sociais, disponível no Netflix. E agora o Flávio Carvalho traz aqui outro no Netflix. Minhones, apoiem, assistam, estão querendo proibi-lo sem que tenham assistido. Puro moralismo. Gabriel Guimarães diz, incrível como eles jogam descaradamente com a agonia do povo. Eu tenho chamado isso de capitalismo descarado. Rovai, o ministro do Turismo, depois da descoberta do Laranjal, sumiu e ninguém lembra nem o nome dele. A gente estava falando disso hoje, ontem, né? Nem o da educação. Da educação sumiu também, né?
O da educação é um cara que saiu do limbo de Santos, lá da terra do procurador que bate, que quer agredir guarda, que tenta dar voz de prisão para a guarda, enfim, faz aquelas palhaçadas todas, um cara ali dessa turminha, dos evangélicos, enfim. E aí a gente pega e tem esse sujeito, faz exatamente o Entraube do avesso, né? O quanto o Entraube ficava o tempo todo aparecendo, esse se escondeu e só deve...
Se escondeu.
Mas deve estar operando, pesado.
Não, e em várias questões polêmicas que precisaria de uma direção, como essa questão da volta às aulas, que tem preocupado pais, mães, professores, a todos, o Ministério da Educação, nada. Gaúcha Lusitana, link para apoiar a pesquisa Fórum, façam o merchandising. Pois é, momento merchan do dia. Vamos lá, então, colocar aqui o link para a galera apoiar a pesquisa Fórum, esforço aqui da Fórum de fazer essas pesquisas mensalmente. E quem é apoiador pode ajudar nas escolhas das perguntas. E também recebe o relatório exclusivo em PDF, com todos os dados. Então, vou colocar aqui no chat, apoie a pesquisa Fórum com o link. Quem puder, então, faça parte dessa pesquisa de opinião. Eu vou colocar até também aqui na tela para quem quiser, puder apoiar, porque não está fácil para ninguém, catarse.me/pesquisafórum. Feito o merchan do dia. Já, Zanin, Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula, aqui conosco, né,
Pois Rubá? É, já me passou o link, Dri?
Já passei, já.
Vamos pegar aqui e passar daqui a pouco o Zanin aqui ao vivo.
Olha só, Arlete Rodrigues, eu acho que o sinistro da educação quer dizer que Deus não existe. Ele tem razão, porque se tem falta de Deus, responsável é Deus mesmo. Pois é.
Agora, essa história do Guedes, Dri, para mim, o Bolsonaro, ele está convencido de que o Guedes não pode comer o peru de Natal. Lembra que eu falava que o Guedes e o Moro não iam comer o peru de Natal? Errei o ano. O Guedes, e nem o desse ano, eles não vão comer. No ano passado eles comeram, eu falava, um deles não vai comer o peru de Natal até dezembro. O Luca estava, inclusive, lá no internado, eu descia, fazia sozinho ali no meio da rua
no celular.
Os programas e falava, não vai comer o peru de Natal. Quem acompanha a gente há mais tempo deve se lembrar disso. E acontece que os dois comeram, mas o Moro não comeu o ovo de Páscoa. E agora o Bolsonaro está fazendo de tudo para poder tirar o Guedes. Só que ele sabe que vai ter um custo, mas ele já viu que dá para precificar. O dólar está tão alto que não vai bater em 10. Não vai bater em 10. Pessoal, vamos dar dedada, vamos lá, falar, vem Zanin, vamos lá, Zanin, chega junto. Vamos fazer aqui, vamos receber o Zanin com várias perguntas, várias discussões. Inclusive, acabou que deu, coincidiu, de o Zanin vir aqui no dia que tem uma nova denúncia, no dia seguinte de uma nova denúncia
exatamente.
Contra o Lula. Então, ele vai poder falar desses dois temas, coisas que ele não falou em outros programas.
Exatamente. Denúncias eles criaram, né? Mais uma contra o ex-presidente Lula. Não entendi o nome do filme, Minhones. Diga lá, então, aqui no chat. Rovai previu a queda. Rovai profeta, né, Rovai? Quem acompanha aqui o Fórum 11:30 fica bem informado,
pois,
né?
Pois, a gente vem falando, vem discutindo. E outra, vem cá, não precisa ser o Nostradamus para prever as coisas que vão acontecer nesse governo. A personalidade do Bolsonaro, ela impede de atuar com alguém que, de fato, tem algum protagonismo. Sempre que a pessoa aparecer um pouco, ele vai lá e puf! Ele é o escorpião, ele atravessa o rio nas costas lá do peixinho, seja do que for, do sapo, de quem quiser ser, e depois ele pica. Ele atravessou, ele ganhou a eleição por causa do Guedes. Começou com a história do Pospiranga para cá, o mercado se organizou em torno dele, ele ganhou a eleição por causa do que morreu lá, o carioca que morreu, Gustavo Bebiano. Ele ganhou a eleição por causa do Bebiano, e pss, ele ganhou a eleição por causa do Paulo Marinho, e pss, Ele foi picando um por um. Não faz sentido. Não faz sentido o Guedes ficar, percebe? Não é que o Guedes vai sair. Não, não.
E olha só, vai, tem aqui o Joaquim diz que acha que nem o Bozo vai comer o peru. Eu queria perguntar se a mídia tradicional, vários setores aí financeiros, apoiam o governo ancorado aí na política ultraliberal do Paulo Guedes. Se o Paulo Guedes sai do governo, você acha que o governo Bolsonaro mantém esse apoio do mercado, da mídia?
Se eu acho o quê?
Se o mercado, se o Paulo Guedes sai do governo, você acha que o Bolsonaro consegue...
Sim. Os caras estão cagando para o Guedes, Dri. É só ele continuar fazendo as políticas que o Guedes exige. Furar o teto passou a não ser mais uma condição. É uma condição para o Guedes. É uma condição para o Guedes, percebe? Não é uma condição mais para o mercado. O sinal foi dado, inclusive, pelo Armínio Fraga. Falou, olha, o teto pode ser condicionado. Eu posso trocar o teto? Sabe aquela... você pode trocar o manjericão pela salsinha? Você pode... Ou então aquele do Silvio Santos. Quem faz isso é a Bela Gil, né? Você pode trocar a carne pelo abacate?
O churrasco pela melancia. O churrasco
pela melancia. É a mesma coisa o Silvio Santos que fazia. Você pode trocar... Você quer trocar uma bicicleta por um pandeiro? Oh, é isso. O mercado funciona absolutamente desse jeito. Então, ele fala assim, você quer trocar um teto, puro do teto, por uma estatal como a Petrobras? Quero! Pode furar o teto. E aí o Guedes sai, porque ele é da turma dos fundamentalistas, estasistas, né? Ele sai, né? Mas a vida continuará com alguém que vai deixar, vai fazer e vai continuar a política de privatização. Parece que temos aqui um super advogado aqui conosco, já pronto para subir na nossa jangadinha. Cristiano Zanin, suba na nossa jangada, Zanin.
Bom dia, Zanin. Tudo bem?
Bom dia, Adri. Bom dia, Ruvai. Bom dia a todos que estão nos assistindo.
Legal. Bem-vindo aqui. Obrigada pela participação de nós hoje. E a gente, como já falou agora há pouco, você vai desligar aqui o áudio para não dar retorno quando você for responder, eu ligo de novo. Como a gente estava falando, a gente está conversando hoje, um dia depois de uma nova denúncia contra o ex-presidente Lula. Queria que você explicasse que denúncia é essa e é baseada em doações lícitas. Explica para os nossos internautas o que é isso, mais essa agora da Lava Jato.
Pois é, Adri, é uma nova investida da Lava Jato contra o presidente Lula. Agora eles tentaram transformar quatro doações lícitas feitas para o Instituto Lula em lavagem de dinheiro. Então, veja, primeiro que essas doações, elas estão documentadas em recibo e contabilizadas. Então, eles disseram que foram dissimuladas. Ora, como que você dissimula, né, doações que estão devidamente documentadas e contabilizadas? Segundo lugar, que essa acusação, na verdade, é uma repetição, né, de temas já tratados, inclusive fala em organização criminosa, acusação que o presidente Lula já foi absolvido definitivamente lá em Brasília. Então, tudo isso, me parece, é para criar, né, ofuscar essas vitórias que nós temos obtido recentemente no Supremo Tribunal Federal, reconhecendo não só a ilegalidade nas ações da Lava Jato, mas também a motivação política. Isso foi expressamente reconhecido naquele recurso que foi julgado sobre a ação do então juiz Moro de incluir a delação do Palocci a 6 dias das eleições presidenciais de 2018.
Zanin, vou querer falar mais do Lula daqui a pouco, mas queria falar da tua situação específica um pouco antes de voltar nesse assunto do Lula. O que fizeram contigo, meu caro? Eu queria que você dissesse assim, o que fiz, sabe, assim, do ponto de vista pessoal, profissional, esse ataque, qual o significado dele?
Rová, eu vejo antes um grande ataque ao Estado de Direito. Na medida em que você invade escritórios de advocacia com base em uma delação que foi claramente forjada, e isso hoje está demonstrado até numa reportagem publicada no site Consultor Jurídico. Então, se fizeram isso contra escritórios de advocacia, a Lava Jato realmente não tem limites. Ela passou a ser, né, um verdadeiro partido político dentro do sistema de justiça e usa o direito de forma estratégica para perseguir inimigos, adversários e também aqueles que se opõem aos seus abusos e ilegalidades. Então, eu vejo dessa forma, é o lawfare que nós falamos desde 2016.
Mas eu queria que você pontuasse, Zanin, a gente até trocou algumas mensagens, conversamos, e eu queria que você pontuasse assim, a sua história começa com uma matéria na Veja, lá eles já sinalizaram o que eles iriam fazer. Em 2019, não é isso?
Exatamente, Rová. Na verdade, é uma história requentada, né, que usaram um delator que recebeu uma verdadeira senha, né, da revista Veja. Lá no dia 20 de janeiro de 2019,
a Veja... Você acha que foi uma senha?
É uma senha que a delação só seria aceita se ele falasse algo sobre o advogado do Lula. Está aqui.
Qual que é o título da matéria?
A matéria é Delação de Orlando Diniz não traz detalhes sobre advogado de Lula. Então, a senha aqui dada pela revista Veja...
Essa matéria é de que mês de 2019?
De janeiro de 2019.
Mas, então, um ano e 9 meses...
Exatamente. Então, depois disso, houve, né, esta delação, o próprio delator contratou ali pessoas...
Peraí, desculpa te interrompendo, vou te interromper, mas para a gente organizar aqui para o nosso internauta entender. Isso aconteceu de forma semelhante, Zanin, com o Lula no caso Odebrecht, não foi? Não. Sim. Saiu matéria na imprensa antes dizendo que só aceitariam a delação se falasse... É a mesma coisa do Delcídio, a mesma coisa do Palocci? Estou errado.
É a mesma metodologia. Aliás, essas delações que você mencionou, como a do Delcídio, do Amaral, do Palocci, nós mostramos desde a origem que elas foram construídas, que elas foram forjadas. Inclusive, tanto no caso do Delcídio Amaral quanto do Palocci, isso já foi reconhecido até pela justiça. Então, a metodologia continua exatamente a mesma. A Lava Jato faz uma espécie de licitação, coloca na imprensa uma senha em relação à pessoa que ela quer atingir. E aí, o delator precisa aderir a essa senha e tem a sua vida resolvida. É mais uma vez a mesma receita que nós apresentamos já há anos e que consta no nosso livro sobre lawfare. Aqui, nesse livro, um dos títulos que nós colocamos é a utilização de delações premiadas para deslegitimar e aniquilar inimigos através de falsas incriminações. Então, essa metodologia, longe de ser desconhecida, longe de ser inédita, ela já foi por nós demonstrada há muito tempo e consta até no livro sobre lawfare que escrevemos.
Boa, Zanin, aí em janeiro de 2019 saiu essa matéria na Veja. Você não era mais advogado da FEComércio nesse período?
Não, não era.
Você foi advogado da FEComércio de quando a quando?
Rovai, nós prestamos serviços à Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro de 2012 a 2018.
Importante
lembrar, se você permitir, a Federação do Comércio é uma entidade privada, é uma entidade que congrega os interesses de mais de 320 mil estabelecimentos empresariais do Rio de Janeiro. Então, tudo nessa história está contado de uma forma absolutamente falsa, forjada. É uma contratação, insisto, com uma entidade privada que envolveu a prestação de serviços por 6 anos. Nós temos tudo isso documentado e esse sistema que tem a documentação da prestação de serviços foi auditado, inclusive. E nós mostramos que nesse sistema constam 12 mil horas de trabalho prestadas por 77 diferentes profissionais do nosso escritório, que produziram, no período, mais de 1.400 documentos. Então, você pegar essa situação e transformar numa contratação suspeita, é só realmente a Lava Jato para fazer isso.
Bom, ele foi preso quando, o Orlando?
Em 2018.
Que época de 2018?
Eu não me lembro exatamente, Rovai, mas acredito que no início de 2018.
Então, ele foi preso durante esse percurso de um ano, até janeiro de 2019, sai a matéria na Veja dizendo, olha, tá rolando um acordo de delação, mas enquanto ele não falar do advogado do Lula, esse acordo de delação não sai. De lá para cá, de janeiro de 2019, o que aconteceu, Zanin?
Olha,
até a busca e apreensão no teu escritório, na tua casa.
O que temos notícia é que depois desta publicação com a senha, né, qual era o nome que ele precisava falar para ter a delação aceita, depois houve ali a contratação, inclusive, de advogados do senador Flávio Bolsonaro, que fizeram, conduziram essa delação e...
Peraí, desculpa. Advogados do Flávio Bolsonaro. Quem são esses advogados? Eles foram contratados quando, Zanin?
Olha, Rovai, eu não tenho, na verdade, detalhes da contratação porque eu não acompanhei. Mas essas informações são públicas, né? Estão disponíveis, basta fazer uma pesquisa. Então, a relevância dos nomes que mostra, né? O que está por trás de tudo isso? Você tem nomes que falam por si só.
Nomes que falam por si só. Ou seja, a advogada do Flávio Bolsonaro é a mesma advogada que está construindo a delação para o Orlando, é isso?
É isso que consta publicamente, uma informação pública.
Sim, é pública, é pública. Ou seja, a pessoa que é seu adversário político do ex-presidente Lula, que tem interesses em criar, inclusive, factoides para poder esconder o seu processo, de alguma maneira pode ter trabalhado na construção disso. Aí eu vou fazer uma pergunta. E, de repente, por que aparece o ASEF nessa história? Porque eu tenho uma hipótese, mas eu não sei se a minha hipótese... é razoável. Queria ouvir o senhor primeiro.
Olha, Rovai, me parece que, olhando, né, um primeiro olhar, eu vejo ali pessoas que foram atingidas, que são, que trabalham, atuam como advogados, de pessoas que me parecem serem opositores, né, ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, mesmo no caso desse advogado que você mencionou, ele não é mais advogado do presidente Bolsonaro. Ele deixou a defesa e, até onde me consta, né, pelas publicações que estão disponíveis, parece que não há sequer uma relação amistosa ali.
Parece que tem uma chantagem aí colocada. Essa é a minha hipótese, Zanin.
Pode ser. Eu posso, na verdade, Rovai, falar pelo meu caso, né? O meu caso é um grande absurdo, é um ataque à advocacia, é uma tentativa de me intimidar e também de tentar prejudicar o meu trabalho como advogado, inclusive, evidentemente, no caso do presidente Lula. Nós estamos, né, na expectativa de termos novos julgamentos importantes e que podem... mostrar mais uma vez os métodos da Lava Jato. inclusive sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro.
E agora tem então os advogados do Flávio Bolsonaro com a delação do Orlando Diniz, e aí essa operação é autorizada pelo Bretas, Marcelo Bretas, que tem fotos ao lado do Bolsonaro, é um bolsonarista. Ele também não seria suspeito para fazer uma operação desse tipo, para autorizar uma operação desse tipo?
Olha, antes de entrar nessa situação peculiar, né, do juiz que autorizou esta operação, é preciso lembrar que quando você tem uma relação privada, né, entre uma entidade privada e um escritório de advocacia, isso jamais poderia ter qualquer relação com a Justiça Federal, com o sistema da Justiça Federal e muito menos com a Lava Jato. Então, o absurdo, ele começa antes dessa situação peculiar de quem acabou autorizando essa invasão do meu escritório e de outros. Para além disso, evidentemente que essa relação, né, do juiz que autorizou a invasão com o presidente Bolsonaro, ela é pública, ela está escancarada e não é, né, sequer por ele negada. Então, tudo é bastante, digamos assim, peculiar. Eu acho que se queriam, na verdade, me intimidar, se queriam fazer mais uma vez com que eu desistisse do meu trabalho, lamentavelmente eu terei que dizer à Lava Jato que o meu trabalho continuará e que vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que os nossos recursos, as nossas iniciativas que tomamos desde 2016 venham a ser acolhidas, não só aqui no Brasil, mas também perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Porque todo esse pessoal da Lava Jato, nós denunciamos a ONU em 2016. Inclusive, o próprio juiz Marcelo Bretas, a sua relação com o ex-juiz Sérgio Moro, está lá, consta, também numa atualização que fizemos daquele processo. Então, é tudo muito claro, muito escancarado, essa retaliação, essa vingança e essa tentativa de intimidar advogados, notadamente um advogado que atua, né, na defesa do presidente Lula.
Zanin, o que levaram? Além do você parece que levaram o acordo feito pelo Odebrecht, da delação, o que...
O áudio.
Eu imagino que você tenha cópia de muito disso tudo, mas o que significa estar na mão deles também agora?
Primeiro, veja, a Lava Jato entrar no meu escritório, né, mexer no meu computador, no computador que eu utilizo para realizar meu trabalho, inclusive para apontar os abusos e ilegalidades da Lava Jato, isso já é por si só algo né, que não precisa de maiores explicações. O que queriam? Né? E fora isso, foram também à minha casa, retiraram materiais que não tinham absolutamente nada a ver com essa contratação, inclusive pegando do meu escritório um HD com a prova da interceptação ilegal que o Moro havia feito no nosso escritório em 2016. Então, por que levaram isso? Né? Acharam que iam levar a prova da ilegalidade que o Moro cometeu lá em 2016 contra nós, contra o Estado de Direito, contra a advocacia, e que a Lava Jato se envergonha muito. Aliás, no exterior, outro dia, recentemente, em Harvard, os procuradores da Lava Jato negaram que tivessem grampeado um escritório de advocacia. Isso é um motivo de vergonha para eles, né? Eles cometeram essa violência lá em 2016, isso é um motivo de vergonha e de questionamento da Lava Jato internacionalmente. E tentaram levar esse material, e eu sei bem o porquê.
Por quê?
Ora, acham que com isso, né, vão poder mentir no Brasil e no exterior de que não haviam feito um grampo no meu escritório em 2016 para acompanhar em tempo real a estratégia da defesa do presidente Lula. Vai, Dri, eles passaram 23 dias ouvindo as minhas conversas com colegas de escritório, com o próprio presidente Lula, sobre a defesa do presidente Lula. Quando isso veio à tona, o ministro Teori Zavascki, falecido já, o ministro Teori Zavascki, indagou o Moro se ele tinha feito um grampo no escritório de advocacia. E o Moro disse para ele, não, eu não fiz, eu não sabia. Aí eu levei ao ministro Teori dois ofícios da empresa de telefonia mostrando que estavam no processo, mostrando que o Moro sabia muito bem que havia grampeado advogados. E aí o Moro disse para o ministro Teori que ele não tinha ouvido as conversas num segundo momento. E nós depois fizemos a prova de que as conversas eram ouvidas em tempo real. Inclusive, eles faziam uma planilha com resumo das ações que a defesa do presidente Lula estava planejando tomar. Então, tudo isso, esse ataque que fizeram ao meu escritório, lamentavelmente não é inédito. É a metodologia da Lava Jato. A Lava Jato age dessa forma. E essa metodologia foi importada dos Estados Unidos. Lá, há muito tempo, procuradores quebram empresas, levam pessoas, né, à morte para atingir objetivos ilegítimos. E aqui estamos vendo acontecer exatamente a mesma coisa. E quem fez essa denúncia fomos nós. E por isso estamos sofrendo, mais uma vez, esse ataque da Lava Jato.
Olha só, temos perguntas aqui dos nossos internautas. O Leonardo Reis, Zanin, cabe alguma denúncia em órgãos internacionais quanto a essa invasão?
Olha, Adri, nós já tivemos, primeiro, muita solidariedade, né, não só de juristas aqui do nosso país, mas de juristas de vários países que, mais uma vez, né, se mostram perplexos com aquilo que está acontecendo no Brasil. Então, eu acho que tudo isso, né, vai ser levado, eu já disse, no próprio dia em que invadiram o meu escritório, eu disse que tudo isso vai ser denunciado nos foros nacionais e internacionais competentes.
Tem mais uma pergunta aqui do vovó, doutor Zanin, até quando vai a sua paciência, inclusive com o Supremo, que, convenhamos, fica enrolando ad eternum no caso Lula e Moro?
Olha, Dri, nós já expusemos, né, qual era a metodologia, qual era a receita da Lava Jato desde 2016. Então, quando você sabe, né, o que está por trás, como funciona a metodologia, fica mais fácil compreender a situação. Nós temos, enfim, que continuar no nosso trabalho. A Lava Jato não vai impedir, né, o nosso trabalho, e nós temos a expectativa de que novos julgamentos possam ocorrer, reconhecendo a ilegalidade da Lava Jato. Eu acho que alguns dados são importantes para compreender isso. Até agora, por exemplo, em todas as ações penais em que o presidente Lula foi julgado fora da Lava Jato de Curitiba, nós conseguimos a absolvição dele ou que as ações fossem encerradas sumariamente. Nós tivemos, recentemente, há menos de um mês, pelo menos 3 julgamentos importantes no Supremo Tribunal Federal que reconheceram a ilegalidade da Lava Jato. Primeiro, no caso que eu já citei, sobre a delação do Palocci. O Supremo reconheceu, por maioria de votos, não só a ilegalidade, como a motivação política daquele ato. Segundo, nós tivemos também outro julgamento importante que nos deu acesso ao acordo de leniência da Odebrecht. Nós ficamos por 3 anos tentando ter acesso a esse material com negativas sucessivas, até que o Supremo também nos deu razão. Assim como em outros julgamentos. Então, continuaremos na mesma toada, objetivando o reconhecimento das ilegalidades e arbitrariedades da Lava Jato.
Zanin, quando você fala Lava Jato, parece que ela é um corpo único. E, na prática, o que você foi vítima foi da Lava Jato do Rio de Janeiro, né?
Que me parece... a ordem, sim. Mas, veja, Rovai, se você... Eu não consigo ver essa independência.
Não, mas...
Na Vaza Jato, você vê todos aqueles grupos, né, que estão misturados, né? São pessoas que agem da mesma forma, usam a mesma metodologia.
Você tem razão, mas aquele momento era diferente desse atual. Se eu estiver enganado, você me corrige. Eu acho que tem uma... Ali com o Bretas e com o que se tornou o Rio de Janeiro, a gente tem uma Lava Jato mais bolsonarista, né? A Lava Jato de Curitiba é mais morista ainda. Tem já algumas disputas intestinas, né, entre o lavajatismo. Mas, de alguma maneira, quer dizer, você sofreu um ataque pela Lava Jato do Rio, mais pelo do Rio, pelo Bretas, etc., e ontem o Lula sofre pela de Curitiba, né? Mesmo eles disputando alguma coisa, e eles estão em algum nível de disputa, parece ter uma aliança tática para que nessa questão não, nessa questão somos todos uma única coisa. Mas eu queria que você falasse dessas sutilezas, porque o Bretas autorizou que o Ministério Público entrasse com a denúncia no dia e fizesse a busca e apreensão no mesmo dia, na tua casa, né? Não teve sequer fôlego para poder se defender.
Eu estou errado? Sim, eu acho que a cronologia dos fatos, né, também reforça essa ideia de que era necessário promover um espetáculo, né, para desgastar a imagem daqueles que estavam atacados. Não bastava o ataque pela via do processo injusto, mas era necessário, tal como é a metodologia do Lawfare, ter também, criar uma campanha que pudesse encobrir os abusos que estavam acontecendo e que, enfim, estão por trás desta acusação absolutamente despropositada e indevida.
Perfeito. Zanin, esse ataque do Lula de hoje, o que, que você vai fazer agora para defender o ex-presidente Lula? E também, no teu caso específico, o que, que você vai fazer? Você vai a órgãos internacionais? Você está conversando com a OAB? Você tem conversado com associações de juristas? Como é que a JUF, que sempre foi muito lavajatista, como é que está nesse caso? Porque foi um ataque não só a você, foi um ataque a uma boa parte da categoria, né? Se todos... É aquela velha história, né? Começa com um, dois, três, agora já estão 50, 60 advogados e daqui a pouco eles vão passar o trator.
A história... Na verdade, né, enquanto está na porta ao lado, você finge não ver. Mas ali foi um ataque ao direito de defesa. A Lava Jato, ela não gosta, né, ela se incomoda com o direito de defesa. Porque o que eles querem é atingir o quanto antes o alvo pré-definido, pré-determinado. E quando você tem o advogado atuando, o advogado apontando os abusos e as ilegalidades, isso pelo menos acaba por retardar determinadas ações que a Lava Jato gostaria que ocorressem, inclusive pelo timing político, no momento anterior. Então, tudo isso tá ligado, Rovai, não tem como dissociar essas situações. E nós vamos mostrar tudo isso, nós vamos levar a todos os foros competentes, não só mostrando, mais uma vez, a absoluta lisura, né, da contratação que nós fizemos. Eu tenho uma carreira de completo 20 anos na advocacia. O nosso escritório tem 50 anos. Então, nós temos ali um histórico, né, de atuações reconhecidas, né, inclusive na jurisprudência dos tribunais. Então, esse ataque busca, né, desconstruir tudo isso, assim como fizeram com outras pessoas. O caso do presidente Lula é também claramente um caso em que eles buscaram, de um lado, retirá-lo das eleições e, de outro lado, atacar a reputação dele, o legado dele. Então, é uma metodologia do inimigo, realmente. Essas pessoas estão cooptando o poder do Estado, usando o poder do Estado para atacar inimigos, adversários e aqueles que denunciam os seus métodos.
E é possível derrotá-los, Zanin, no curto e médio prazo?
E dá para confiar na justiça diante de tudo isso?
Olha, nós, tudo que está ao nosso alcance foi feito ao longo do tempo. Então, nós temos a expectativa não só de que esses recursos que agora chegam, né, ao Supremo Tribunal Federal, a partir de todo um alicerce jurídico que foi construído ao longo do tempo, que eles sejam julgados e sejam acolhidos. Assim como nós temos o comunicado da ONU, que poderá também ser julgado a qualquer momento. Ele talvez pudesse ter sido julgado, né, nas sessões que já ocorreram neste ano, mas em razão da pandemia também o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que fica em Genebra, na Suíça, teve as suas atividades suspensas por um período. Então, nós temos a expectativa que também, agora, com a retomada gradual das atividades do comitê, que esse caso do presidente Lula possa entrar na pauta e ser julgado, e servir também, né, de uma espécie de guia para o nosso país reencontrar o trilho da legalidade.
Perfeito.
Eu queria perguntar qual que é a expectativa em relação ao Supremo, porque a gente vai ter duas substituições agora no primeiro mandato do Bolsonaro e, se ele for reeleito, mais duas, uma agora em breve, né, com a aposentadoria do Celso de Mello. O que você espera do Supremo?
Olha, a questão dessas vagas, né, que estão para serem abertas, eu acho que tem que ser tratado no momento correto, tem que haver a discussão no momento correto. O importante é que hoje o Supremo tem uma composição, tem quórum necessário para julgar os nossos recursos. Então, nós esperamos e trabalhamos com a situação atual e pedimos de longa data, inclusive, que esses recursos, notadamente o habeas corpus que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que seja julgado o quanto antes, até porque sobre ele incidem preferências legais e regimentais. Se for acolhido esse habeas corpus, reconhecida a suspeição do juiz Moro, assim como dos próprios procuradores da Lava Jato, porque também foi arguída a suspeição dos procuradores, o resultado seria, em tese, a anulação de todos os processos da Lava Jato de Curitiba contra o presidente Lula e o restabelecimento dos seus direitos, inclusive os seus direitos políticos. Então, é muita coisa, né, que está em jogo, e esse é o contexto em que estão ocorrendo os ataques, não só contra o presidente Lula, mas também em relação a mim, né, que integro a equipe de defesa.
Perfeito. Acho que é isso. Alguma coisa a mais que você gostaria de destacar, Zanin? Tem algum ponto aí que a gente... que é importante que todas as pessoas saibam, como que elas podem também ser solidárias, ajudar o presidente Lula, ajudar você, enfim.
Olha, Rovai, eu recebi, né, muita solidariedade pelo ataque ocorrido, e eu espero que as pessoas efetivamente tenham conhecimento de que essa metodologia configura o lawfare. E isso pode atingir qualquer empresa, qualquer pessoa. Basta que haja um interesse, né, de destruir, de aniquilar essa empresa ou essa pessoa por parte de algumas pessoas que integram o sistema de justiça e que usam do poder do Estado para fins ilegítimos.
É isso. Agradeço aí a presença do Dr. Cristiano Zanin, sempre um prazer tê-lo aqui, viu? E sempre que tiver notícias novas aí dos processos e das vitórias obtidas, nos repasse para a gente...
Claro, com certeza. Obrigado, Dri, Rovai, foi um prazer estar aqui com vocês na Fórum novamente.
Prazer muito é nosso, bom. Muito obrigada, doutor Zanin, bom trabalho aí, tudo de bom, e nós ficamos aqui.
E a gente continua aqui, temos mais notícias, como é que estamos, Dri?
Pois é, Rovai, hoje acho que o principal era essa questão do Paulo Guedes, e é...
Era isso? Era isso, então deixa eu falar para vocês que estão nos assistindo, por favor, né, façam aí... Sejam membros, se tornem sócios da Fórum, enfim, a gente precisa muito do apoio, cada vez mais do apoio de vocês.
É isso. Seja membro, seja sócio no site, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e a gente volta amanhã às 11h30, todo dia às 11h30 estamos aqui e hoje às 18 horas aqui no canal da Fórum tem o Jornal da Fórum com a Sinara Menezes, Breno Altman e Heloísa Vilela, direto dos Estados Unidos. Obrigada a todos vocês, uma excelente tarde, a gente até amanhã.
Até!